Na presidência desde 1930 e governando após um golpe desde 1937, Getúlio Vargas chegou a 45 pressionado. A vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, representando o triunfo da democracia e das liberdades individuais sobre os regimes totalitários, trouxe ao Brasil a necessidade também de mudança. A pressão dos militares e de setores liberais da sociedade levou Getúlio Vargas a tentar manter-se no poder, reorganizando o sistema partidário e convocando eleições para o final de 1945. Seriam eleitos presidente e um novo Congresso, que faria uma nova Constituição. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto, explica a convocação.
Getúlio tinha convocado uma assembleia. Pela primeira vez, os corpos legislativos podem ser convocados para uma assembleia que, se o quiser, poderá reformar a Constituição. Como se uma assembleia precisasse de ordem do ditador para exercer o seu poder.
Coube a Getúlio organizar a formação do PSD com os interventores estaduais e do PTB, voltado para as classes trabalhadoras, e que foi uma estratégia para esvaziar o Partido Comunista. Na oposição, formou-se a UDN como principal força. De uma dissidência deste grupo, sairia em 1946 o Partido Socialista Brasileiro. Na eleição presidencial, o general Eurico Gaspar Dutra, do PSD, foi o vencedor. Getúlio Vargas tornou-se senador. Já a Constituinte teve maioria do PSD, com 151 deputados. A UDN ficou em segundo, com 81, e o PTB elegeu 22 parlamentares. No Senado, dos 42 eleitos, 26 eram do PSD e 10 da UDN. O restante ficou dividido entre quatro partidos. Era uma nova geração de políticos, como explica o professor do Instituto de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins.
O grupo de 46 é um grupo inovador, é uma nova geração, aquela que ficou maior de idade e tentou se afirmar politicamente no intervalo e que não tinha espaço para o fazer de uma maneira eficaz. São pessoas da geração de Carlos Lacerda, de Afonso Arinos, de Aliomar Baleiro, Adalto Nunes Cardoso.
Os eleitos para a Constituinte começaram os trabalhos em fevereiro de 1946. A instalação foi no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. A presidência ficou com o senador Fernando de Melo Viana, do PSD de Minas Gerais. E para a vice, foi escolhido o deputado Otávio Mangabeira. A promulgação da nova Constituição aconteceu no dia 18 de setembro, 7 meses e meio depois de abertos os trabalhos pelo presidente Melo Viana.
Novos representantes do povo brasileiro, reunidos pela proteção de Deus, em Assembleia Constituinte, autorizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a Constituição dos Estados Unidos do Brasil.
Não houve um texto base, como nas constituições anteriores, mas a ideia era retomar o regime que havia sido desmontado com a decretação do Estado Novo em 1937. Eram 218 artigos e outras 36 disposições transitórias. O texto manteve a forma federativa e republicana para o governo dos Estados Unidos do Brasil. Mantinha a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. O mandato do presidente era de 5 anos, sem reeleição. Senadores seriam eleitos para 8 anos e deputados para 4. Nos estados, os governadores poderiam nomear os prefeitos das capitais e das estâncias hidrominerais. O artigo 144 assegurava a liberdade individual, a segurança, a propriedade e a vida. Estava garantida também a liberdade de expressão. O novo texto era saudado pelos parlamentares. Juraci Magalhães, da UDN Baiana, ressaltava a restauração democrática do Brasil.
Particularmente aos meus queridos amigos da Bahia, reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil.
A proposta permitia que deputados e senadores se licenciassem para ocupar cargos no Ministério. Previa ainda a convocação de ministros pelo Congresso Nacional, criação de CPIs e incorporou o Tribunal de Contas da União ao Poder Legislativo. Também instituiu a perda de mandato parlamentar por quebra de decoro. Para o então deputado Juscelino Kubitschek, a Constituição era a garantia da liberdade para o país.
O Brasil se congratula hoje pela assinatura da carta que nos vai garantir a liberdade.
Da Constituição de 1891 permanecia a figura do vice-presidente da República como presidente do Senado. Ele só teria direito a voto nas sessões em caso de empate. Para Jorge Amado, deputado pelo PCB baiano, o Brasil entrava em um novo momento e seu partido iria lutar pelo cumprimento da Constituição.
O Partido Comunista do Brasil e a sua bancada na Assembleia Nacional Constituinte estão dispostos a lutar para que esta Constituição seja cumprida nos seus preceitos democráticos.
A Constituição de 1946 durou até o regime militar de 1964. Em 67, foi substituída por um novo texto. Este será o assunto do quinto e último episódio da série História das Constituições Brasileiras.